Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, amigos ouvintes. Eu sou Ana Carolina Caldas e estamos começando o Notícias da Manhã, com as principais notícias do dia 29 de agosto. Vamos agora aos principais destaques do programa. Tiroteio no Alemão. Visual de Aécio e Dilma. PT acusa circulação de vídeo falso. A volta do embaixador brasileiro a Israel. Filha de Jânio Quadros morre. Visual de Aécio e Dilma deu o que falar. É disso que falam as repórteres Daniele Capelli e Beatriz Araújo.
País.
Tide Lopes, cabeleireiro de Aécio Neves há 25 anos, conta os segredos de beleza do presidenciável.
Ele afirma que Aécio é vaidoso, mas moderadamente.
A principal mudança no visual foi um transplante capilar feito há alguns anos.
Mas os cuidados com a aparência não param por aí.
O candidato se submeteu a duas cirurgias, uma na pálpebra e outra na gengiva.
Além disso, aplicou botox na testa e fez clareamento dentário.
Com Dilma Rousseff, não é diferente. A imagem da presidenta está nas mãos do famoso cabeleireiro Celso Camura.
A praticidade é a marca da candidata à reeleição.
Para acertar seu topete, Dilma usa bobs de velcro em sua franja.
No rosto, as transformações ficaram por conta de lifting e botox.
Vamos agora falar sobre tiroteio entre traficantes e policiais no Alemão.
Polícia. Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
A madrugada dessa sexta-feira foi violenta para os moradores do conjunto de favelas do Alemão. Houve confrontos entre policiais e traficantes em pelo menos duas comunidades do complexo.
Segundo informações da OPP, 10 criminosos atacaram os militares durante uma patrulha de rotina na região. Dois homens foram baleados e chegaram mortos ao hospital, de acordo com a polícia militar.
O primeiro confronto aconteceu na localidade conhecida como Pedreira. Houve também tiroteio no alto do morro, de onde os traficantes podiam vigiar as principais entradas do complexo. Vamos ouvir o delegado Flávio Rodrigues, da 45ª Delegacia, responsável pelo caso.
É no alto de um morro, onde se tem a visão de uma parte do complexo Alemão, da Vila Cruzeiro e do Juramentinho.
Nas redes sociais, os moradores do Alemão relataram um clima de medo na comunidade. As mensagens alertavam sobre o perigo e a intensa troca de tiros entre os traficantes e policiais.
A repórter Amanda Prado contará a história de objetos do século XIX encontrados em obras do metrô.
As últimas notícias da cidade onde você estiver.
Rio 40 graus.
Objetos do século XIX, pertencentes a antigas chácaras da região de Ipanema e Leblon, foram encontrados em obras da linha 4 do metrô no início dessa semana. O consórcio que administra a obra informou hoje que o material encontrado foi recolhido para estudos. Arqueólogos que cuidam das escavações da linha 4 irão analisar os artefatos. São fragmentos de alvenaria, enfeites de telhado, peças de porcelana, talheres e vidro antigo. Em 2012, foram encontrados, próximo à Praça Antero de Quintal, no Leblon, restos de trilhos de bonde. Toda a obra da linha 4 do metrô, que vai ligar Ipanema à Barra da Tijuca, é acompanhada por um serviço especial de arqueologia.
Passamos agora para as notícias de política nacional. Os repórteres Ana Angélica Rodrigues e André Cloida falarão sobre PT acusando circulação de vídeo falso sobre Lula.
País.
Vídeo na internet mostra Lula pedindo votos para a presidenciável Marina, do PSB. As imagens foram tiradas da gravação de apoio à candidata do PT ao Senado, Marina Santana.
Nesta quinta, o presidente do PT, Rui Falcão, disse considerar o caso grave e que o partido vai tomar medidas judiciais para retirar as imagens.
O PT tentará conseguir a identificação dos autores, mas o presidente do partido, Rui Falcão, evitou acusar a campanha de Marina pela montagem.
A coligação de Marina Silva rejeitou qualquer relação com o Filmate e o classificou como tosco e fraudulento.
A morte da única filha de Jânio Quadros é o assunto do momento. Daniel Gulino e Marina Vilhena comentam o caso.
Dirce Maria Tutu Quadros, filha única do ex-presidente Jânio Quadros, morreu ontem em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Tutu Quadros, de 70 anos, sofria de enfisema pulmonar e morreu ao lado de duas filhas, Ana Cláudia e Ana Laura.
Em 1986, foi eleita deputada federal constituinte pelo PSC e foi presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados.
Tutu Quadros dizia ter herdado de seu pai a coragem, a agressividade e a honestidade.
Deixou a política depois de não conseguir se reeleger em 1990 pelo PMDB e foi morar nos Estados Unidos.
Segundo o biógrafo de Jânio Quadros, Nelson Valente, a filha do ex-presidente teve brigas com o pai pelo patrimônio da família e entrou na política contra a vontade dele.
Para as notícias internacionais, começamos com a volta do embaixador brasileiro a Israel, com as repórteres Paula Rachid e Marina Pontes de Miranda.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
Se acalmam os ânimos entre Brasil e Israel.
Ontem, o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, determinou o retorno imediato a Tel Aviv de Henrique Sardinha, embaixador brasileiro em Israel.
Sardinha estava em Brasília há cerca de um mês. O ministro o convocara para consultas com o intuito de mostrar a insatisfação do governo brasileiro com os ataques israelenses à faixa de Gaza, que matou centenas de cidadãos palestinos.
Segundo dados apresentados pela ONU, 2.100 palestinos foram mortos, a maioria civil.
Houve cerca de 11 mil feridos e 500 mil moradores abandonaram suas casas.
O cessar-fogo entre Israel e Hamas influenciou a decisão do retorno do embaixador brasileiro a Tel Aviv. Outro fator de influência foi a chegada do novo embaixador druso israelense Reda Mansour, à embaixada de Israel no Brasil.
A escassez de produtos de higiene afeta Cuba. Mayara Pacheco e Thaís Ferraz contarão um caso.
O Jornal Estatal de Cuba admite que o país passa por desabastecimento e reconhece escassez de produtos de higiene pessoal e de limpeza.
A mídia estatal admitiu que o fenômeno é cíclico e que se deve a cortes financeiros.
Em alguns pontos do país, não é possível encontrar produtos de limpeza pesada e há locais onde não se acha barbeadores, talco e mesmo desodorantes.
O governo não menciona quando o abastecimento será normalizado.
Bruna Abreu e Maria Luísa Prada contam a história do panda acusado de fingir gravidez.
Urso panda chinês acusado de fingir gravidez para receber melhor tratamento foi inocentado por especialistas.
Segundo a agência de notícias da China, a fêmea Ai Rin demonstrava sinais de gravidez, como falta de apetite e mobilidade.
No centro de preservação Chengdu, pandas grávidas recebem jaula própria com ar-condicionado e mais comida.
Durante 2 meses, a panda desfrutou dessa vida mansa, até que se descobriu que ela não estava esperando um filhote.
Porém, o diretor do Centro de Pesquisa e Conservação do Panda na China, Yetzar Heming, disse à imprensa que o comportamento do animal foi motivado por mudanças hormonais.
De acordo com Heming, isso acontece com 20% dos pandas, inclusive com os que vivem em ambientes selvagens e que não têm quantidade suficiente de alimento.
Em cultura, Laís Januzzi e Ana Carolina Caldas falam sobre fotógrafa que criou série sobre homens gays na Rússia.
Cultura.
Fotógrafa cria série sobre homens gays na Rússia.
Uma pesquisa realizada em 2013 pelo Centro Levada mostrou que apenas 1% dos gays russos têm coragem de assumir sua sexualidade publicamente. Ao mesmo tempo, cerca de 74% da população russa não aceita a presença da homossexualidade no convívio social.
Com esses dados em mente, Tatiana Vinogradova idealizou o projeto Days of Melancholy, no qual homens gays são retratados em seus apartamentos em luz natural com expressão desoladora e solitária. São fotografias que demonstram a dificuldade de se encaixar em uma sociedade intransigente.
A escolha pela homossexualidade masculina foi intencional. Segundo a fotógrafa, os homens sofrem uma discriminação muito maior quando comparados às lésbicas no país.
O projeto fotográfico será exposto em setembro no Queer Festival 2014 em São Petersburgo. Essas foram as notícias da manhã de 29 de agosto. Eu sou Ana Carolina Caldas para as notícias da manhã.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.